Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Muito obrigada por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, eu sou mentora de autoconhecimento e espiritualidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje eu quero começar esse episódio te perguntando como que você está no mês de março. Estamos entrando no terceiro mês do ano e para mim parece assim que agora não tem mais obstáculo no caminho. Parece que março é um mês mais sério, um mês mais responsável, já passou o carnaval e de fato o ano começa. Você tem essa sensação também? Me conta se para você também é assim. Parece que o ano aqui no Brasil, pelo menos, não sei onde você mora, eu vou amar saber, inclusive, não só onde você mora, mas o que, que você está fazendo enquanto você está ouvindo esse episódio. Porque é muito engraçado, né? Podcast é meio que assim. Por ser uma mídia que você pode fechar o celular, né? Que você não precisa necessariamente estar olhando para a tela, não tem um vídeo ali acontecendo. Apesar de o Spotify estar começando a incentivar um pouco mais o streaming de vídeo, eu sou um pouco contra, vou ser sincera. Eu acho que podcast é áudio, é como se fosse um programa de rádio. Sabe, um programa de rádio antigo? Antigamente eu amava muito acompanhar programas de rádio. E quando eu era adolescente, o meu programa de rádio favorito era da Andrea Gasparetti. Eu lembro que o programa dela era de madrugada, inclusive. Eu e uma amiga, na época da escola, devia ter 12, 13 anos, sei lá. Quando a gente não conseguia ouvir em tempo real, porque sim, a gente ficava acordada até tarde para ouvir a Andrea Gasparetti. Ela era muito engraçada, inclusive. A gente gravava, porque antigamente era assim, sabe, gente? Eu sou millennial. Oi, sou millennial. E antigamente a gente fazia isso, a gente gravava as músicas que a gente gostava. Não tinha essa facilidade que tem hoje. Se você quisesse ouvir música, você comprava o CD, ou comprava fita, ou disco, enfim. É, sou do tempo do vinil. E ouvia rádio, a gente ouvia muito a rádio. E era legal até, vou ser sincera, porque a gente ligava a rádio e a gente tinha que ficar esperando a nossa música favorita tocar. E às vezes você tinha que correr, seja lá de onde você estivesse, para apertar o record e gravar a música. E às vezes tinha a voz do locutor junto, e aí você tinha que voltar um pouco a fita para deixar ela no ponto de gravar uma próxima música que você quisesse também. Enfim, a gente tinha essas mixtapes, que eram músicas favoritas, músicas do momento. E era gostoso, era gostoso. As coisas não eram tão fáceis como eram agora, não eram tão acessíveis, mas talvez por isso a gente desse um pouco mais de valor, talvez, não sei. Eu também tenho uma sensação de que naquela época, por não ter internet, esse é aquele episódio que entrega a idade, né? Mas também sou da época em que não existia internet, não existia internet, ninguém falava sobre isso. Não existia nem telefone celular, gente. Como que a gente deixava os nossos filhos irem para a escola assim, sabe? Sem saber onde eles estão, sem poder ligar, sem poder dar um recado. Era na sorte, sabe? Todo dia era na sorte. Mas era muito gostoso porque a gente ficava muito na rua, a gente ficava muito com os amigos. Esse contato social que a gente tinha vontade de ter, ele era muito mais presencial do que virtual, do que online, né? Videogame não era jogo online que você jogava com a pessoa lá da casa dela. Era, cada um tinha o seu e os seus amigos tinham que vir para sua casa se quisessem jogar com você. Então acredito que as conexões elas eram mais fortes, talvez, do que são hoje. Apesar da internet ela romper muitas barreiras de a gente poder alcançar pessoas que estão distantes da gente. Por exemplo, talvez você esteja me ouvindo e a gente não se conheça pessoalmente. Talvez você não esteja em Florianópolis, talvez você não seja do Rio de Janeiro, talvez você nem esteja no Brasil e, no entanto, eu tô chegando a você em tempo real, entre aspas, né? O mesmo tempo que eu tô chegando em várias pessoas do mundo. Esse foi um benefício que a internet trouxe pra gente. Aproximar pessoas que estão distantes, digamos assim, mas em compensação tem aquele outro lado, que é afastar pessoas que estavam próximas, né? Então, sei lá, seu filho tá no quarto ao lado. E aí você manda um WhatsApp pra ele. Já almoçou? Sabe assim? Ao invés de repente ir até lá, bater na porta. Enfim. E até pessoas próximas mesmo, como, por exemplo, amigos, né? Pra que que eu vou encontrar você essa semana se a gente já se falou tanto no WhatsApp? De alguma forma parece que supre um pouco a falta das pessoas, né? Não sei. Acho que até os encontros ficaram assim, de certa forma. Tá tudo tão virtual, tá tudo tão intangível, talvez. E pode ser que isso seja uma coisa boa, no sentido de começar a preparar a nossa mente para o imaginário, para o intangível. Eu não estou com aquela pessoa, eu não toco aquela pessoa, mas eu sinto ela perto de mim. Isso pode ser bom para a nossa capacidade de criação, né? Refinar ainda mais a nossa imaginação. Como pode ser uma coisa ruim, que é o fato de a gente ficar muito no mental, a gente ficar muito em algo que não é necessariamente material. E essa é uma reflexão boa da gente ter, do quanto a gente está fazendo com que a nossa vida seja material ou virtual. De repente esse vai ser o nome do episódio. Não sei, tá? Eu tô gravando esse episódio sem pauta. Mas eu acho interessante a gente pensar sobre isso, sabe? Sobre o quanto a gente tá virtualizando a nossa vida. E foi engraçado, tô trazendo essa reflexão aqui até pra pensar como que foi o meu mês de fevereiro. Meu mês de fevereiro, ele foi muito mais virtual, digamos assim, do que real, tangível, palpável. Em janeiro, eu estava com a minha família, eu estava com os meus amigos, eu estava meio que de férias, digamos assim, curtindo a minha família, né? Porque por mais que eu leve trabalho para fazer e o meu trabalho seja 100% digital, eu ainda não trabalho 100% no Tudecura. Mas o meu trabalho hoje em dia é 100% digital. Tudo que eu preciso fazer para todos os lugares que eu trabalho são online. Então, hoje eu consigo ter meio que essa liberdade geográfica, digamos assim. Então, eu consigo levar o meu computador para qualquer lugar que eu vá e consigo trabalhar desse lugar, porque meu trabalho é digital. Mas quando eu tô com a minha família e eu não sei quando vou vê-los de novo, eu tenho que ter uma certa disciplina maior para fazer o trabalho. Mas, em compensação, também tem um crivo maior do que é necessário e o que não é. As coisas que tendem a me distrair, elas acabam ficando mesmo em segundo plano, porque ali na hora palpável, tendo pessoas reais, me emocionando, tocando, sentindo, ouvindo a voz das pessoas, estando ali trocando energia real com elas, fica muito claro o que eu, onde eu me distraio, o que não é tão tangível assim, o que não é tão tocável assim, sabe? E aí fica um pouco mais perceptível o que eu posso deixar para depois e o que eu realmente preciso me focar. Por exemplo, nesse trabalho aqui no Tudo é Cura, prioridade para mim hoje é gravar conteúdo para cá, gravar conteúdo para o universo Tudo é Cura. Se você ainda não faz parte, faça parte, o link vai estar na descrição, e responder alunos, né? Responder as pessoas que eu ainda estou dando suporte. E, obviamente, criar novos produtos, né? Se eu quero que esse podcast prospere, eu preciso continuar angariando recursos financeiros para que isso seja possível. Essa é a minha primeira prioridade, digamos assim, essa é a minha prioridade. E em segundo plano é que fica a parte de distribuição, que seriam as redes sociais. Se eu tiver que escolher entre criar um conteúdo para o Instagram e criar um conteúdo para cá, que é onde a maioria de vocês estão, eu vou ter que escolher priorizar para cá, né? O Instagram, ele passa a ser uma segunda preocupação, digamos assim. O seu trabalho é assim também? Não sei. Não sei nem se você já fez essa reflexão do que é necessário e o que não é necessário. Isso ficou muito claro para mim, por exemplo, em janeiro, quando eu percebi que a rede social, eu estava usando ela de maneira equivocada. Eu estava usando a rede social até para socializar. E, de alguma forma, isso também estava me tirando um pouco da minha vida real. Estava começando a achar que as minhas relações, elas eram o que eram lá. E ficou muito claro para mim, quando a gente, de fato, abraça os nossos amigos e sente o cheiro deles, a saudade que eu sinto, talvez por ser millennial, de ter pessoas ao meu redor. Conexões verdadeiras, sabe? E não apenas virtuais. Virtual é uma delícia, eu adoro virtual. Eu adoro a internet, mas para mim, Aline, é muito importante ter essa vida real mesmo, sabe? Essa coisa de encontrar a pessoa e perder tempo conversando com ela, sabe assim? Sem celular, sem preocupação, sem olhar para a hora. para mim é muito renovador, é muito revigorante. E acabou que isso também se tornou um pouco perceptível no meu trabalho. Por exemplo, com a abertura do universo do Decura, eu percebi que eu demorei muito tempo para fazer uma coisa que está me trazendo muita alegria, muita felicidade. Nós ainda não somos um número grande, se não me engano, a gente está hoje, dia 7 de março de 2024, que é o dia que esse podcast está indo para o ar. Nós estamos em 46 pessoas. Acho que talvez por ser um número pequeno, entre aspas, né? Se você for olhar para o meu Instagram, tem 29 mil pessoas agora, 29.200 mais ou menos. E aqui no universo agora tem 46. Eu sinto muita proximidade das pessoas que estão aqui. Elas estão trocando de uma maneira mais verdadeira comigo. Não sei, tô sentindo isso. E aí tá sendo bem interessante perceber isso. E isso me trouxe algumas reflexões também. Por exemplo, algumas coisas que eu tô percebendo nesses 15 dias de universo aberto. Tem duas formas hoje de você entrar no universo da Cura. Uma é pelo Patreon e a outra é pela Eduz. As pessoas que entraram pelo Patreon, eu acho que elas me confirmem, né, se eu tô certa ou não. Eu acho que são as pessoas que simplesmente querem ouvir os podcasts aqui pelo Spotify. Né? Porque se você for aqui na entrada desse podcast, na capa e na página do podcast no Spotify, você vai ver que tem um banner ali do Universo Tudo é Cura, vai ver que tem recomendações do host, que é o Universo Tudo é Cura, e vai ver que ali os conteúdos são pagos, são conteúdos exclusivos para assinantes. Ou seja, pelo Patreon você consegue ouvir os podcasts, os áudios, aqui no Spotify. Mas o Patreon, ele é uma plataforma internacional. O suporte dele é em inglês. Então, tem muitas pessoas optando para ir fazer a assinatura, que é o mesmo conteúdo liberado ao mesmo tempo. Muitas pessoas optando fazer pela Eduz, que é uma plataforma brasileira. Então, o suporte é todo em português. Se der algum problema, você consegue falar com a plataforma e ser respondido por um brasileiro que fala português, obviamente. Então, muita gente está optando ir pela Eduz. Eu acho que 15 pessoas estão, 14 pessoas estão no Patreon e 32 estão na Eduz. E na Eduz eu tô sentindo que a galera tá conversando mais, né? Tá respondendo mais os comentários, tá fazendo mais os exercícios. Inclusive, gente, muito obrigada mesmo, não só por ter entrado, mas principalmente por estar participando, sabe? Eu tô colocando alguns exercícios ali dentro e já tem gente fazendo. Eu recebi um comentário essa semana de uma menina falando que exercício simples, mas que já tá movimentando algumas coisas na minha vida. Pessoas que estão aparecendo, energia se renovando. Só dela ter colocado foco em alguma parte ali que talvez estivesse passando despercebido. Quando a gente fala sobre criação de realidade, quando a gente fala sobre sonhos, a gente olha para tantos lugares, né? A gente olha sempre para um norte e a gente esquece de olhar agora e se perguntar, né? O que eu quero? O que eu realmente quero aqui? Como que é essa visão que eu tenho de um futuro, sabe? Então, eu já tô colocando alguns episódios, inclusive, em breve vai sair a parte 3, o exercício 3, a atividade 3. Mas já tem uma parte 1, uma parte 2 ali. E essas pessoas já estão colocando em prática e já estão me trazendo, assim, alguns feedbacks bem legais, né? De, nossa, já tá tendo uma energia tão boa, uma energia tão gostosa. E é muito bom ler isso, sabe? E aí já tem gente me mandando foto dos caderninhos que estão comprando. Esse caderno vai ser só do Universo Tudo é Cura. E aí teve uma ouvinte que desenhou o Universo Tudo é Cura e colocou várias estrelinhas. E teve uma ouvinte que falou que comprou um caderno há muito tempo atrás, que esse caderno era um caderno que ela guardou para algo especial e o universo fez esse algo especial dela. E eu fiquei muito, 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 muito feliz. E aí eu percebi que a troca é diferente. O pessoal da rede social é um pessoal que vem muito, talvez assim, entre aqui no podcast para pesquisar ou para receber algum alívio emocional, talvez. Tipo, ah, eu vou ouvir isso aqui, vai me fazer me sentir bem, eu vou, sei lá, deixa eu ver o que, que ela tá falando. Não sei, é uma troca um pouco mais rápida, quick, talvez. E a galera que tá entrando lá no universo, eu sinto que é uma galera que quer ficar mais perto de mim, que quer me perguntar mais coisa, que quer fazer o exercício junto comigo, que quer, parece que ir mais fundo, mais além, não sei. E é legal, assim, as pessoas contando como que elas me conheceram e de onde elas vieram, me trouxe um pouco essa coisa mais palpável, sabe? de sentir, cara, essa galera aqui, ela meio que escolheu estar perto de mim, ela escolheu estar comigo nessa trajetória, quer que eu faça parte da trajetória dela também, assim como ela também quer fazer da minha, sabe? Me trouxe um senso de proximidade maior. E isso me fez pensar muito sobre as redes sociais. E sobre como a gente está usando também as redes sociais. Quando eu tô no Instagram, quando eu faço uma postagem no Instagram, eu, de alguma forma, estou competindo com milhares de outras pessoas que estão produzindo. É como se fosse um grande mar aberto e você é um peixinho nesse mar, né? Que você pode ter ali, você tem a tua energia, você chama, tem o seu raio de atuação ali de alguma forma, mas o mar é enorme, né? Você tem peixes de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, enfim. E no universo da cura, ou até mesmo na newsletter, que são as cartas que eu envio para você todo mês, eu percebo que é uma galera que escolheu me receber. Porque tem isso também, as redes sociais às vezes não te entrega o que eu tô fazendo. Às vezes você já me segue há um tempão, você deve até falar, nossa, ela nem falou mais nada. Mas na verdade, sei lá, o Mark Zuckerberg não achou que eu seria relevante para você. Principalmente se você seguir muita gente, né? Tem gente que segue mais de 1.000 pessoas. E aí você recebe conteúdo de tudo que é jeito. Você talvez receba muito meme, talvez receba, por exemplo, muito dorama, né? A pessoa aqui que acabou de entrar nesse universo não está conseguindo sair. Gente, não estou conseguindo sair. O universo dorama, eu parecia inofensivo, mas me dominou. Sabe, eu entrei como quem não quer nada. Fui só assistir uma série que eu achei que talvez fosse legal e acabou. Hoje em dia, se você acha meu Netflix, você fala que eu sou coreana, né? Porque só tem dorama. E daqui a pouco também vou falar sobre isso, porque eu tenho umas indicações muito boas para fazer, inclusive. Mas, dependendo de como você vai usando, a rede social ela também vai te entregando aquilo que ela acha que é mais relevante para você. Talvez eu não seja relevante para você nesse momento. Talvez você nem tenha visto mais nenhuma publicação minha. Talvez você nem abra a minha bolinha dos stories, entende? Mas aquela galera que tá lá dá a impressão de que você escolheu me receber, sabe? Não é uma rede social que define se eu vou chegar a você ou não. Você meio que escolheu me receber. Então, eu quero agradecer muito você que escolheu me receber. Que escolheu que eu vou fazer parte da sua jornada, sabe? Isso parece sutil, parece simples, parece pouco, mas pra mim é muito. Pra mim tem um super significado e, enfim, queria te agradecer. E aí, eu queria falar também sobre essa última newsletter que eu escrevi, que foi a carta número 9. Já estamos na edição 9 da nossa newsletter oficial do Tudo é Cura. E a carta falava sobre dar uns chutes irados no ar. Dando uns chutes maneiros no ar. E essa carta, cara, eu escrevi ela de uma maneira muito inspirada. Algumas coisas aconteceram aqui nos bastidores da minha vida. E esse mês de fevereiro, gente, assim, só para dar um certo contexto, eu tô muito intencional no que eu quero criar esse ano e a partir de agora. Eu não sei se é porque eu tô no ano 9. Você sabe em que ano você tá? Qual é o teu ano numerológico? 2024? Acho que você tem que calcular 2024, o mês de nascimento, mais a data de nascimento para você saber qual ano você tá na numerologia esse ano. E eu tô no ano 9, que é um ano de encerramento de ciclo. E eu tô sentindo tanto essa energia. Eu indiquei para vocês, lá nas Cartas de Cura, que é a nossa newsletter, em alguma edição passada, indiquei um aplicativo chamado Teledipity, que é um aplicativo que ele é em inglês, mas se você acessar pelo navegador, você consegue traduzir, ou sei lá, dar print da tela, enfim, dá para se virar se você quiser entrar. Ele tem um conteúdo extenso, gratuito, você consegue ver teu mapa, ele fez uma leitura de mim, assim, que eu achei surreal, me falou coisas que outras pessoas não me falaram, que já fizeram a minha numerologia, não me falaram, e eu achei ele muito profundo, e eu gostei muito da forma como ele fala, porque ele não é alarmista, sabe? Ele é muito mais da energia, da lei da atração, então fala um pouco mais a minha língua ali, digamos assim. E tem, então, um conteúdo muito extenso, gratuito, mas se você quiser, você pode pagar mensalmente ou anualmente, não sei, pode fazer uma assinatura lá. E ele te dá um pouco mais de recursos. Então, toda segunda-feira você recebe a energia da sua semana. Todo início do mês você recebe, acho que isso é gratuito. Do mês eu acho que é gratuito. Você recebe a energia do seu mês. E no ano, né, ele te fala em que ano você tá e quais são, assim, os pontos altos desse teu ano. E para mim, ele tem muito a ver com desapego. Muito, 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 muito. E cara, isso tá tão palpável para mim. É impossível não ver, sabe? Seja essa visão de futuro que tá ficando cada vez mais nítida. Então, quando eu vejo o que eu quero criar, quando eu vejo a minha criação, eu olho para o meu entorno, fica muito claro que já não faz parte, o que precisa ir embora, sabe? Relacionamentos, ou a forma como eu lido com certos relacionamentos já não está mais sustentável para mim. Eu estou precisando colocar muitos limites e eliminar muitas coisas da minha vida. É, minha relação até com vocês, inclusive, né? Eu estou repensando muitas coisas. Algumas pessoas até chegam para mim e falam: se você ouviu o episódio 0, o episódio 1, o episódio 2, talvez você nem me reconheça mais. Mas, gente, isso é bom, isso é óbvio. Se em 4 anos eu me mantivesse sendo a mesma pessoa ou me comunicando da mesma forma, talvez tivesse alguma coisa errada. Porque as pessoas, elas evoluem. As pessoas, elas se desenvolvem. E talvez para você não seja nenhuma evolução, talvez para você eu tenha piorado, não sei. Mas para mim foi um crescimento. Talvez você não saiba, mas para mim, naquela época, eu não tinha coragem ou confiança para muitas coisas que eu tô precisando fazer agora. A Aline que deu o start nesse projeto, ela era uma Aline muito corajosa, inclusive, né? Porque clicar em publicar num podcast, só quem fez isso, ou num vídeo do YouTube, ou num canal do YouTube, ou sei lá, qualquer projeto que você tenha, quando você clica em publicar, tá no mundo, já era. Não é mais meu só. Isso exige muita coragem, cara. Isso mexe muito com as nossas emoções. E ali em 2019, em maio de 2019, daqui a pouco a gente faz 5 anos, cara. Que isso, a gente tem que comemorar de alguma forma. Tá, mas depois eu penso sobre isso. É 5? 19? 20, 21, 22, 24, isso. É, a Aline de maio de 2019, ela precisou desse salto de coragem. Só que essa, vamos lá, o podcast, ele começa a crescer. Se essa Aline, se a mentalidade dessa Aline não acompanha o podcast, se ela não cresce junto, ela desiste. Eu quase desisti, inclusive, em 2020 e 2021. Se você for olhar as temporadas do podcast, você vai ver que em 2020 acho que eu gravei um episódio e em 2021 acho que eu gravei dois, não sei. Depois eu fui voltando, fui começando a me entender aqui de novo. A gente vai se transformando enquanto caminha, né? E isso é muito importante, porque ao longo desse tempo foi muito desafiador, não foi só simplesmente abrir aqui o áudio e gravar para vocês. Não, cara, tem muito conceito de autoimagem que tenta te parar de tudo que é jeito. A tua autoimagem, ela começa a te perguntar coisas extremamente abusivas, inclusive. Quem é você para falar isso? E se você for cancelado, você com certeza vai XYZ. Você, não, não, não. Cara, a mente, quando ela quer te frear, ela te para, sabe? E eu tive que ultrapassar vários dos meus limites, dos meus limites autoimpostos, digamos assim, para eu conseguir estar aqui hoje falando livremente com você e falando desse jeito que eu acho que tem mais a ver comigo do que talvez o jeito anterior. Não é que eu não seja uma pessoa doce, eu sou uma pessoa doce, mas eu também não sou, sabe? Eu também tenho outras partes. E talvez eu esteja me permitindo ser mais vista como eu realmente sou agora. E eu sei que isso vai expulsar algumas pessoas e tá tudo bem. Porque talvez essas pessoas não sejam as minhas pessoas. Quanto mais autêntico a gente vai sendo, quanto mais a gente mesma a gente vai sendo, algumas pessoas vão ficando pelo caminho, né? Imagina um cometa que está indo para um destino e ele está indo com muita velocidade, com muito foco, com muita determinação, mas ele está perdendo alguns detritos ali no caminho. Faz parte para que ele chegue lá mais leve, sabe? Então, fica essa reflexão aí para você também. Quando você diz não para um projeto, você talvez esteja dizendo não, não só para o desconforto, mas pela leveza daquilo que você vai se tornar quando passar por aquilo, por aquele desconforto, por aquele obstáculo, por aquelas reflexões, né? A vida vai te trazendo perguntas que você vai precisando descobrir a resposta, vai precisando responder. E em alguns momentos eu sinto que tiveram coisas, por exemplo, que me magoaram muito aqui, Mas também essas coisas foram as coisas que me mostraram, tipo, aonde eu estava me limitando de crescer. E aonde eu tinha apenas dois caminhos naquele momento. Desistir ou continuar. E se eu tô aqui agora, acho que é porque eu decidi continuar. Então, tem uma certa celebração nisso também, sabe? Umas pequenas celebrações que a gente também precisa ir fazendo ao longo do nosso caminho, para que a gente possa falar, cara, beleza, aquela Aline ali teve coragem, mas essa Aline daqui, ela tá mantendo essa coragem, ela tá levando essa coragem para outros patamares. Eu lembro até hoje da primeira live que eu fiz no Instagram. Eu tava muito nervosa, e eu fiz, e foi muito bom. Eu lembro da sensação de desligar a live e ficar meio sentada no sofá, ainda processando, tentando entender o que eu tinha acabado de fazer. Eu lembro do meu primeiro stories, em que eu apareci, no caso, né? E de dar voz aqui, de dar um rosto pro podcast. Muitas vezes eu fiquei, ai meu Deus, será que as pessoas vão me achar muito velha pra falar desse jeito que eu falo? Porque eu tenho esse jeito meio carioca, meio jovial de falar, e sou eu. Eu não sei se eu vou conseguir em algum momento não ser assim. Eu não sei se quando eu tiver meus 80 anos, se eu vou estar falando de uma outra forma, mais senhorinha, sabe? Não sei se sou eu, se isso me traz alegria na minha vida. Eu gosto do meu jeito. Eu gosto de ser assim mais espontânea, de ser mais feliz. Eu não sei se eu quero não ser feliz, sabe? Ou não, ou limitar a minha felicidade ou o meu jeito de me expressar porque é o jeito correto do mundo. Entende? Então tem tantas coisas que eu ainda também tô descobrindo sobre mim ao longo desse processo, que eu fico pensando se não vale a pena a gente se permitir mesmo, sabe? Normalizar um pouco o desconforto que faz a gente crescer e que faz a gente ir pro lugar que a gente quer estar. Porque tem isso. Existem dois tipos de desconforto, talvez três. Mas existe aquele desconforto de coisas que você não quer viver, acho que são dois. E desconforto de coisas que você quer viver, né? Então você tem uma forma de vida hoje, e essa forma de vida ela é normal para você, ela é confortável para você, e ela tem esse lugar em que você quer estar. Cara, para você sair daqui para ir para lá, vai ser desconfortável. Porque se fosse confortável, você já estava lá, concorda? Você não está indo lá porque existe um desconhecido. E o desconhecido amedronta a gente, de alguma forma. Quando a gente se depara com o desconhecido, a gente não pensa em infinitas possibilidades para milagres. A gente pensa em, cara, quais são as infinitas possibilidades de que isso pode dar errado? E como que eu posso me preparar para dar errado? Olha que loucura. Tudo bem, eu entendo que isso é positivo, no sentido de, pera, deixa eu ser coerente e consciente e consequente, né? Acho que é isso, será? Existe essa palavra consequente? Peraí, deixa eu ver se existe essa palavra. Consequentemente? Ai, o Google só me jogou consequentemente, peraí. Consequente existe, produzido por uma causa que vem como consequência, que observa uma sequência lógica, racional, coerente. Então, existe um lado que é consequente, ou seja, eu quero olhar e quero ter consciência do que pode acontecer para eu ir com responsabilidade até lá. Isso faz parte de autocuidado, ok. Mas existe aquele lugar em que te amedronta de um jeito que você não consegue puxar a energia da coragem para ir, porque vai passar por desconforto. E seu corpo precisa entender que ele consegue lidar com o desconhecido, com o desconforto do desconhecido. Que você daqui a pouco, inclusive, vai normalizar isso. Vai normalizar esse novo degrau, né? Porque aí você vai continuar subindo a escada. Cada vez você vai ter que fazer um esforço. Faz um esforço para levantar a perna. Faz um esforço para dar um impulso enquanto a segunda perna ainda está, né, se colocando ali naquele degrau. E depois, quando você está com os dois pés no degrau, você meio que normaliza e entra num certo conforto até você ir e continuar subindo, enfim. Então faz parte o conforto e desconforto, conforto e desconforto, faz parte. Agora, o desconforto de agora, ele é porque você está indo para o que você quer viver, ou ele é porque você está se mantendo tempo demais naquilo que você não quer viver mais, né? E aí, se você estiver no ano 9, amiga, eu tenho certeza que tu está fazendo esses questionamentos também, porque o ano 9, ele coloca tudo em perspectiva. Afinal de contas, o próximo ano é o ano 1, é o ano dos inícios, né? Então, esse é o ano dos finais. É o ano de finalizar coisas. E esse ano estão vindo muitas reflexões para mim. principalmente quando a gente estuda sobre energia, a gente sabe qual é a fórmula, digamos assim, para criar a nossa realidade e criar a vida que a gente deseja, a gente sabe o quanto é importante duas coisas, principalmente. Foco, ou seja, eu olho para aquilo, eu tenho olhos de águia, olhos de lince. Eu olho para aquilo e eu não me distraio. Eu tenho foco. Foco assertivo naquele ponto. Ou seja, tudo aqui, nesse momento, tudo aquilo que não está naquele ponto é distração. Então, foco é muito importante. E coerência, disciplina, movimento até lá. Energia que é colocada para você sair do ponto A até o ponto B. Por isso está sendo uma pauta na minha vida, talvez. Tá ficando muito claro aonde eu quero colocar minha energia, ou seja, naquele ponto, e onde eu não quero mais colocar energia. E aqui eu tô falando de mim, mas eu quero que você pense em você. Será que não tem muita distração acontecendo na sua vida e que não tá te dando foco? Que não tá te mostrando qual é o caminho? Né? Esse foi um dos primeiros exercícios que eu coloquei lá no universo, que já tá trazendo clareza para muita gente. E depois a gente começa também a desenhar um pouco mais esse foco e entender um pouco mais como trazer as sensações para aquilo que a gente quer viver, para que de fato a gente se aproxime cada vez mais dessa visualização que a gente está fazendo. E vai ficar muito claro para você, provavelmente, quando você colocar no papel e você de fato enxergar para onde você está indo, vai ficar muito claro para onde você não está indo. Então, por que colocar energia ali? E eu entendo que existam coisas na nossa vida que, entre aspas, parece que distraem a gente tem medo de se desapegar, mas quando a gente coloca de uma forma ampla, quando a gente abre a nossa visualização, a gente percebe que algumas coisas não são distrações, algumas coisas fazem parte dos nossos valores pessoais. Então, talvez eu esteja com foco ali no trabalho, mas eu sei que família é um valor muito importante para mim. Então, quando eu tô ali assistindo um anime com meu filho, ou quando ele entra no quarto e quer conversar, ou no final do dia, quando a gente vai se dar boa noite e ele deita na minha cama e conta como foi o dia dele, isso não é perder tempo. Isso não é distração, sabe? Isso faz parte da criação de vida que eu tô criando para mim. Então, é muito importante a gente se permitir ter esses momentos de olhar para a gente e enxergar aquilo que a gente realmente quer viver, sabe? Esses dias eu estava assistindo um dorama. Aliás, eu comecei a falar das cartas, né? E não, acabei não falando o que eu queria falar. Mas uma das coisas que eu fiz nas cartas lá no finalzinho da newsletter, eu sempre dou uma dica de alguma coisa. E como essa newsletter caiu numa sexta-feira, eu dei dica de 3 doramas que eu tinha assistido, que eu achei que eram muito bons. Mas de lá para cá, eu comecei a assistir um outro. Cara, esse eu queria indicar muito para vocês, mas eu acho que eu vou deixar para um próximo episódio, senão esse episódio vai ficar muito grande. Mas o que eu queria falar sobre as cartas é sobre esse título, né? Dando uns chutes maneiros pelo ar. Essa frase ela não é minha, essa frase é de um personagem de uma série que eu amo também, chamada How I Met Your Mother. Não sei se você já ouviu falar dessa série, ela é muito famosa. Essa série tem 9 temporadas, é uma série americana. E existe um personagem chamado Ted Mosby, que é um arquiteto. E ele... A série basicamente gira em torno da busca dele pelo amor, né? How I Met Your Mother é ele contando para os filhos como ele conheceu a mãe dos filhos. E a série toda se desenrola nessa busca por esse amor. E logo nas primeiras temporadas... E ele vai se ferrando bastante, né? Mas vai refletindo muito sobre amor, inclusive. É uma série que ela é romântica, ela é engraçada. É mais engraçada. Mas ela traz alguns pontos, assim, pra gente olhar. Tem personagens muito bons também, muito bem construídos. E a evolução da série, a evolução dos personagens é muito legal. Então tem esse personagem Ted, que ele encontra finalmente uma namorada ali na primeira temporada. E essa namorada, ela recebe um convite para ir estudar, trabalhar na Alemanha. E é uma oportunidade única, imperdível. Ela não pode dizer não para essa oportunidade. E aí eles conversam sobre como que vai ser o relacionamento deles. E eles percebem que relacionamento à distância para eles não dá certo. E eles resolvem terminar. E aí é que chega o diálogo que eu citei na newsletter. Que é entre o Ted e o colega de quarto dele, Marshall. meu personagem favorito do mundo. Eu amo o Marshall, Marshmallow. E aí o Marshall tá em casa e ele chega e fala mais ou menos assim: Ted, por que que você tá em casa? Se ela só vai embora amanhã, se vocês viveram coisas tão únicas, tão especiais, se essa mulher é tão especial pra você, por que que você tá aqui em casa de pijama e não tá com ela? E aí o Ted fala, não, é porque a gente percebeu que a gente ia terminar e a gente decidiu terminar logo. E o Marshall chega pra ele e fala assim, pera, ela vai viajar amanhã e você tá aqui agora? Ela vai viajar amanhã, mas hoje ela tá na cidade. E aí o Ted fala, o que você quer dizer? Você quer dizer que eu deveria estar lá com ela? E aí é quando chega essa frase perfeita, essa colocação, essa reflexão perfeita que ele traz, que é, Ted, imagina o seguinte, se você soubesse que você perderia sua perna amanhã, você ia ficar sentado no sofá chorando ou você correria, pularia e daria vários chutes irados no ar enquanto ainda pudesse? E essa é uma super reflexão, principalmente se a gente está falando sobre o que é e o que não é importante, sobre o que a gente encerra ou não encerra na nossa vida, mas principalmente como a gente encerra. Se você soubesse que amanhã você vai perder a sua perna, você vai ficar sentado no sofá chorando e se lamentando, ou você vai correr, vai pular, vai dar vários chutes irados no ar enquanto você ainda pode. O que que você vai fazer até o fim? Qual é a história que você vai contar, inclusive, sobre esse final? Qual é a memória que você vai criar sobre os últimos momentos com aquela coisa preciosa que você tem agora, nesse momento, nas suas mãos? E, para mim, essa colocação do Marshall, ela é perfeita porque ela fala muito sobre fé. Ela fala muito sobre quem você é enquanto ninguém está vendo, quem você é enquanto nada está acontecendo, quem você é na iminência do fim. Sabe aquela cena da Toy Story em que eles se dão a mão? Como que você tá vivendo a cada momento seu e talvez até aquele momento mais difícil, mais desafiador? Qual é o significado? Qual é a forma em que você decide viver isso? Qual é a história que você decide se contar sobre o que você tá vivendo nesse momento? E nessa carta eu falei sobre algo que pode nem vir a acontecer. Eu tô falando sobre medos que a gente tem. Porque fé e medo é a mesma coisa, que é acreditar em algo que ainda não aconteceu. O medo, ele é um temor sobre algo ruim que possa acontecer. E a fé, ela é uma confiança sobre algo maravilhoso que possa acontecer. Nas duas, você não tem certeza. Por mais que uma esteja muito perto de ser verdade na sua mente, se ainda não aconteceu, ainda não é verdade. Mas como que a gente lida com esse in-between, esse meio do caminho? Isso fala muito sobre a gente, fala muito sobre a nossa visão de mundo, nossa visão de vida. E, enfim, é assim que eu vou encerrar esse episódio, porque ele tá muito longo. Não sei se eu consegui concluir ou se eu deixei uma ponta aberta aí. Inclusive, se eu deixei pontas soltas, isso pode ser uma coisa boa, isso é ótimo. Porque a gente pode continuar essa conversa nas nossas redes sociais. A gente pode continuar essa conversa aqui nos comentários do Spotify. Qual foi o maior insight que você tirou desse episódio? Qual foi o maior aprendizado? O que você vai levar desse episódio? Quando você sair, quando esse áudio mudar para outro podcast ou para outro episódio do Tudo é Cura, o que você vai levar desse episódio daqui? O que ficou mais palpável para você? Compartilha comigo aqui nos comentários. E é isso, gente. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!